É isso aí, a gente está de volta aqui no Jardim da Política desta quinta-feira, 4 de outubro, e a gente vai começar a falar agora sobre os 30 anos da nossa Constituição Cidadã, os 30 anos da Constituinte que trouxe para a gente diversas conquistas aí nesse processo. A gente tem a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Brasil de Fato, José Genuíno, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu agradeço, estou emocionado, porque exatamente há 30 anos, na véspera da promulgação, a gente estava assinando a Constituição. Até hoje eu guardo a caneta que eu assinei a Constituição, e estava se preparando para fazer as manifestações políticas no dia 5 de outubro. Então a Constituição nasceu com manifestação política e terminou com manifestação política.
E seguiu com manifestação política, né?
Exatamente. O Genuíno nasceu no Ceará, né? Um cearense, mudou-se para São Paulo em 68 e foi deputado federal por diversos mandatos pelo Partido dos Trabalhadores, tendo atuado ativamente no Congresso que aprovou a Constituição Cidadã em 88.
E para dar esse pontapé inicial nesse tema que é tão importante para nós, e a gente realmente não pode perder a memória histórica do que ele representou para nós, especialmente em tempos como o de hoje, eu pergunto para o Genuíno aqui qual era o caldo que se formava nessa época, que proporcionou um processo como esse, né? A gente sabe que vinha de um período violento de pós-ditadura, 20 anos, né, em um regime de estado de exceção, mas também outras bandeiras que infelizmente foram derrotadas, mas isso deu todo um caldo que permitiu com que houvesse um processo tão rico na construção de uma Constituição, não foi?
Exatamente. A Constituição é a lei maior de um país e ela é produto do embate político. Ela é produto de enfrentamento e de pactuação. A Constituição não é uma norma enxuta, não é uma norma desidratada, não é uma norma sem paixão. É uma norma que reflete o momento que o país vivia. Nós tínhamos uma Constituição otorgada de 69, que era uma emenda global à Constituição de 67, também otorgada pela ditadura militar. E a ditadura militar começou um processo de transição por cima, uma transição negociada. Mas, ao mesmo tempo, havia um movimento popular muito intenso, que eram as greves do ABC, o movimento da Carestia, a reconstrução da UNE, a luta pela reforma agrária, os comitês de anistia, a denúncia das torturas, e havia um movimento institucional liberal dirigido principalmente pelo então MDB. Nesse momento político, o país estava enfrentando uma crise, porque a Constituição em vigor estava superada, que era de 67, com a emenda número 1 de 69. E o país começava a discutir. Essa discussão foi precedida pela derrota do decreto salarial do então ministro Delfim Neto, chamou o famoso decreto 2065, que expurgava dos aumentos salariais a inflação, que era o decreto do arrocho. E nós derrotamos esse decreto salarial na Câmara dos Deputados. A partir daí veio a campanha das diretas. Perdemos a campanha das diretas. Mas já em 79, no fim de 79, teve a aprovação da lei de anistia, que foi também um momento de enfrentamento, porque havia anistia ampla, geral e restrita, mas colocaram a autoanistia, que era a anistia recíproca, para não investigar quem matou, quem torturou, quem assassinou os companheiros presos políticos. Então já havia um clima de disputa política. Com a derrota da emenda das diretas e com a crise econômica e social, que era profunda, teve o Plano Cruzado. E o Plano Cruzado presidiu a eleição de 86 e o MDB ganhou todos os governos estaduais e fez maioria do Senado e da Câmara. Por isso que o MDB era a força majoritária no Congresso Constituinte. E em 85, antes, um ano antes da eleição, nós convocamos a Constituição, a Constituinte, o Congresso Constituinte. E o PT defendeu, naquela época, que tinha uma bancada de 5 deputados, porque três saíram porque foram ao colégio eleitoral, nós defendíamos uma Constituinte exclusiva e perdemos essa batalha. E tivemos uma eleição, a de 86, muito difícil para o PT. Uma eleição em que nós fizemos uma bancada de 16 deputados, aqui em São Paulo, principalmente puxada pela liderança do Lula, que foi o deputado federal mais votado da história do Brasil, mais de 700 mil votos para deputado. E fomos à Constituição, quer dizer, ela nasceu num quadro de crise econômica, de crise política e de vazio institucional, porque a institucionalidade do país bateu no teto. A Constituição ela é um referencial, ela funciona como um grande guarda-chuva em que todos estão subornados. Quando você quebra o cabo desse guarda-chuva, você tem uma crise de legitimidade da institucionalidade brasileira. E era isso que a gente vivia na convocação da Constituinte. Então, a Constituição ela foi produto de um processo político de enfrentamento. Não foi uma coisa da academia, não foi uma coisa dos hermenêuticos, não foi uma coisa de notáveis, até porque a comissão dos notáveis nós recusamos. E ela foi produto de um processo político de disputa. E nesse processo político de disputa, tinha duas pernas, a disputa institucional e a disputa social. O movimento popular começou a se reorganizar com as greves e com as mobilizações. A esquerda era minoria, mas ela estava colada nas ruas e nos movimentos sociais. E você tinha uma aliança que nós fizemos na época com o que chamava centro político, principalmente liderado pelo Mário Covas, que era o líder do MDB, o senador Mário Covas, que era líder do MDB, na Constituinte. Este processo ele foi sendo construído com duas vertentes que resultaram na Constituição, uma das Constituições mais avançadas, que era disputa e negociação. Negociação e disputa. A outra vertente, Congresso e ruas. Ruas, Congresso. Foi o período de maior mobilização em Brasília. Este processo de elaboração da Constituição foi fundamental para que a gente criasse uma Constituição que significou um referencial. Ela nasceu assim, foi promulgada no dia 5 de outubro assim, e ela foi interpretada por todos os lados porque ela foi ousada. Por exemplo, a direita dizia que o país não cabia dentro da Constituição, e nós dizíamos que cabia. Qual era o país que ia caber? Era o país dos excluídos. Por exemplo, a Constituição foi a primeira vez que fez um programa de renda mínima, porque transformou o fundo rural em aposentadoria com base no salário mínimo, que isso foi questionado pelo sistema dominante. Então, a Constituição trouxe o Brasil para dentro do Congresso Nacional. O poder executivo estava enfraquecido e deslegitimado, o poder judiciário não era esse poder moderador que existe hoje, era um poder que vinha desgastado, porque legitimou a ditadura militar, e o Congresso Nacional foi o grande veio por onde, foi o grande rio por onde o povo se manifestou, considerando que a campanha das diretas, que foi a maior campanha de massa em 83, ela tinha duas consignas, duas palavras de ordem, que era direta já e mudança já. Então a ideia de mudança, de direitos, de emprego, de políticas públicas, a ideia de defesa da nossa diversidade, foi a primeira vez que apareceu no Congresso Nacional o movimento feminista, a primeira vez que apareceu o movimento da comunidade negra, o movimento dos indígenas, o movimento em defesa do meio ambiente, o movimento em defesa dos médicos sanitaristas que criou o SUS. E eu faço uma homenagem ao grande companheiro Davi Capistrano, cujo pai foi assassinado pela ditadura militar, e ele foi uma peça importante na concepção do SUS. O modelo de sistema de educação, que depois fez a lei de diretrizes e bases. O modelo de assistência social, que veio a lei de organização da assistência social. O Código de Defesa do Consumidor. As grandes políticas públicas, elas nasceram de princípios que foram definidos pela concepção de um Estado do bem-estar social. Estado esse que, lamentavelmente, está sendo demolido, principalmente de 2016 para cá.
Salvo as devidas proporções, né, desse bojo de crises, a gente também não está num período muito, com certeza, considerando todas as proporções, né? Pós-ditadura não é exatamente o que a gente vive hoje. Agora, a nossa Constituição está superada porque ela já foi 105 vezes alterada, às vezes muito concentrado essas mudanças em um ano, né? Então, ela tem uma média de 4 por ano, mas eu acredito que em 92 teve alguns picos, em alguns governos, de mudanças na Constituição. Mas, ao mesmo tempo, me parece que naquele período tinha uma condição, porque não é um decreto, como você falou, não é um decreto, não é o executivo que vai decidir estabelecer uma norma, né? Ela é construída, é um processo. Mas o que dizer dessa Constituição, considerando os tempos de hoje, com relação a está superada, foi muitas vezes alterada, o que, é que ela se torna hoje?
É importante, inclusive, dar uma informação para o ouvinte. A Constituição ela é uma obra, ela é um produto do Congresso Nacional. Não é o presidente que faz, é o Congresso que faz. Inclusive, essa Constituinte de 87 e 88, que era o governo Sarney, não foi o Sarney que fez, foi o Congresso que fez. O Congresso decidiu regimento interno, organização das comissões, os textos de Constituição é do Congresso, não é do presidente da República. E, lamentavelmente, teve grandes momentos que aspectos centrais, por exemplo, a ordem econômica, ela foi profundamente adulterada pelo projeto neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso com as emendas econômicas que quebrou o monopólio das telecomunicações, do gás, que mudou o conceito de empresa nacional, que abriu a economia no momento da globalização, mexeu profundamente em algumas questões da mineração. Então, a parte da ordem econômica. Depois vieram as emendas relacionadas com o sistema de garantias do Estado do Bem-Estar Social. E eu acho que a maior, tão violento como foram as medidas da ordem econômica no governo Fernando Henrique Cardoso, foi a PEC 95, que estabelece teto de gastos, que fere a alma do Estado Social da Constituição de 88. Os direitos e garantias individuais, que a Constituição ela foi produto de uma resistência à ditadura militar, muitos desses direitos estão sendo relativizados por uma visão de estado de exceção. Isso também está maculando a Constituição de 88. E, na medida em que você tem também uma necessidade de avançar em outros pontos. Por exemplo, o capítulo das comunicações é uma batalha que vem desde 88 e nós não avançamos, porque houve um embate, houve uma espécie de embate dessa questão aí. O capítulo sobre segurança pública, que continua com a visão de que é guerra para defender o patrimônio e a ordem. O papel das Forças Armadas, que é muito atual, essa tendência à tutela militar das Forças Armadas, que está presente na conjuntura atual, isso teve na discussão do artigo 142. A questão das cláusulas relacionadas com a propriedade. A propriedade na Constituição brasileira é uma das poucas do mundo que ela, ela se iguala ao direito à vida, como cláusula pétrea, então dificulta a execução da função social da propriedade. E a questão que está presente na discussão que se faz hoje é se a tortura é crime contra a humanidade ou não. E essa batalha teve na Constituinte com a palavra imprescritível. Portanto, eu acho que são questões que precisam ser alteradas. Primeiro, no texto constitucional. Segundo, a organização dos poderes, porque o núcleo político do Estado Democrático de Direito é a organização dos poderes. Nós temos que redefinir os poderes que emanam do voto, que é o poder legislativo e o poder executivo, e o poder que é, por natureza, contramajoritário, que é o poder judiciário. E essa organização dos poderes está havendo um desequilíbrio muito grande, porque a soberania popular, que fundamenta a legitimidade do poder, está mitigada, está enfraquecida. Então, eu acho que é necessário a gente discutir uma repactuação do país com o texto constitucional. Esse texto, ele sempre foi questionado, desde o início. E ele sempre sofreu um questionamento e as emendas que foram feitas pioraram a Constituição, as 105 emendas. As emendas feitas pelos governos Fernando Henrique Cardoso pioraram a Constituição. E as emendas atuais estão tirando o núcleo do Estado do Bem-Estar Social da Constituição. E essa ideia de que a interpretação do judiciário é a Constituição, é o que o judiciário decide, também está maculando a soberania popular que se expressa principalmente na Carta de Direitos. E a Constituição de 88 era uma Carta de Direitos. Isso tem que ser retomado, tem que ser rediscutido numa determinada conjuntura de correlação de força, num debate amplo com a sociedade. Constituição, ela não é produto de academia, nem produto dos hermenêuticos. Ela é produto da luta de classe, da luta política, dos confrontos, das paixões, do diálogo que pressupõe, na democracia, disputa e negociação. E a Constituição foi, a Constituinte foi um exemplo claro. Havia disputa e negociação, negociação e disputa. Tudo era assim. Ninguém era considerado inimigo, era considerado adversário. E se discutia e se debatia no voto todas as questões.
É, isso nos traz muito para hoje, só um adendo, porque é interessante que todos os temas que você citou que não avançaram e ainda hoje precisam talvez de uma superação, de um debate mais amplo, são os que polarizam o debate hoje, né? Comunicação, claro. Segurança pública, forças armadas, propriedade. Então é interessante que como isso se arrasta e chega um momento que fica isso que talvez a gente viva hoje, né?
A importância do resgate desse ambiente político que o Genuíno traz para a gente, né? Que é o ambiente da democracia, que é o ambiente da divergência convivendo e produzindo, né? Algo que hoje faz muita falta no debate político, principalmente nesse momento eleitoral. A gente vê um clima de ódio sendo fomentado e que a gente precisa, inclusive como comunicadores, combater esse tipo de coisa. A gente... Hoje a Nina já falou aqui, a gente lançou um especial, que inclusive o Genuíno ajudou a gente, deu uma entrevista excelente para esse especial. A gente entrevistou outras pessoas também que participaram do processo constituinte e a gente vai ouvir agora a palavrinha do Pedro Dallari, ele que é advogado, foi presidente da Comissão Nacional da Verdade e também atuou no processo constituinte de 88. Vamos ouvir.
A constituinte, ela foi um campo de embate de dois movimentos. Um movimento muito tradicional na vida política brasileira, que é o movimento da transição conservadora. Ou seja, os grupos de elite procuram controlar os processos de transição de tal maneira que os privilégios que eles tinham na ordem anterior se mantenham. Isto foi muito forte na Constituinte. Por outro lado, houve também um movimento progressista no sentido de que a transição se desse na perspectiva de mudanças mais efetivas, né? Refletindo um avanço da organização da sociedade civil, o novo sindicalismo que se formava no Brasil, os compromissos dos movimentos populares, né? De moradia e de outra natureza que também se espalhavam pelo país, uma juventude desejosa de participar. Portanto, a Constituinte e a Constituição que dela resultou reflete o embate e as acomodações entre essas duas tendências. Então, nós vamos encontrar avanços importantes, mas, ao mesmo tempo, matérias que praticamente ficaram congeladas e não tiveram um avanço mais significativo.
É, e a gente ouviu o Pedro Dallari falando um pouco sobre o que o Genuíno comentava aqui, né, sobre esse debate e esse momento político que acontecia aí em 87, 88, e que deu, digamos, abriu o caminho para esse processo constituinte. Quer comentar aí o que o Pedro Dallari fala?
Quero. Primeiro porque o Pedro Dallari era o assessor da bancada do PT. A gente dizia que ele era o 17º constituinte, porque o PT tinha 16 constituintes. E ele foi um assessor muito importante. E eu quero dizer para ele o seguinte, eu acho que a Constituinte foi um momento rico da democracia, porque nós negociamos com o Ulisses Guimarães, a esquerda, porque a esquerda era 130, 120 deputados constituintes, mas a gente tinha uma aliança com o centro e com as ruas. E essa aliança possibilitou a gente negociar. E a gente colocou para o presidente da Constituinte, que era um liberal coerente, nós dizíamos, o Brasil tem que entrar aqui dentro. Um dia é da gravata, outro dia é da sandália havaiana. Um dia é do pessoal da Febraban, outro dia é o pessoal do sindicato. Um dia é o pessoal da UDR, outro dia é o pessoal do Sem Terra. Então, ou cabe todo mundo aqui ou não dá. Aí ele dizia, tudo bem, tem que botar todo mundo aqui dentro, porque aqui o pessoal entra e sai. Aí ele dizia que os dois poderes que tinha rampa era o parlamento, porque era eleito, e o executivo, porque também era eleito. E ele nós fizemos essa conta. Por exemplo, com 30 mil assinaturas, os movimentos podiam fazer emendas. A emenda da reforma agrária chegou a ter 2 milhões de assinaturas. Foi a que teve mais assinaturas. Todas as emendas eram apresentadas e discutidas. E o Brasil entrou dentro do Congresso. É interessante. A luta pela... A Comissão da Reforma Agrária teve pauleira, quebra de microfone, a de comunicação também. Mas aquilo ali era uma disputa radicalizada democraticamente. Você não eliminava, o outro não era inimigo. Você não criava a figura do inimigo para fundamentar a discriminação, a violência. Então, foi um processo radicalmente democrático, porque o país entrou lá, porque não tinha outro lugar para o país ir. Tinha a derrota das diretas, tinha a derrota do Plano Cruzado, o Sarney assumindo o lugar do Tancredo, que morreu. Como é que ia ser a transição para uma democracia? E essa pactuação, que é a última observação que eu faço, que o Pedro se refere, que é a pactuação por cima da classe dominante, ela fez uma pactuação por cima, porque ela era a maioria. Aliás, essa é a tendência das grandes mudanças do Estado brasileiro. Vamos fazer alguma revolução para que o povo não a faça. Ela dizia, Antônio Carlos, lá em Minas Gerais. E essa pactuação, ela tira o povo. E nós colocamos o povo como protagonista dentro da Constituição. Essa foi a nossa força e foi um momento muito rico da democracia, porque todos os temas eram discutidos. Todos os temas. Foi a primeira vez que se discutiu, por exemplo, a União Civil. Foi a primeira vez que se discutiu o direito das mulheres ao seu próprio corpo. Foi a primeira vez que se discutiu a comunidade quilombola, a comunidade indígena, o meio ambiente, além de temas polêmicos, como forças armadas, como propriedade, como capital estrangeiro, como poder legislativo. O Brasil se discutiu o Brasil. O Brasil não teve medo de mostrar sua cara. Eu acho que o Brasil mostrou sua cara em dois grandes momentos, na Constituinte e principalmente nos dois mandatos do presidente Lula. Apareceu, pá, conferência, reivindicação, manifestação, direitos. É este país que tem que mostrar a sua cara. Só democraticamente ele mostra a sua cara. Se não for pela democracia, ele não tem como mostrar a sua cara.
Agora, Genuíno, tem um tema que veio muito também nesses últimos anos, que foi a previdência social, né? A previdência tida, esse modelo de previdência tido como uma das conquistas mais importantes da Constituição Cidadã, e veio aí um projeto de reforma da Previdência que não foi aprovado, não foi sequer levado à votação, porque não teve força política, mas que buscava acabar com a universalização do benefício, que buscava tirar a Previdência desse modelo e jogar para a capitalização. O que você pode falar um pouco para a gente sobre a discussão que aconteceu lá atrás para se chegar nesse modelo de Previdência universal que a gente tem hoje?
Esse debate veio desde a Constituinte. Aliás, o primeiro programa de inclusão social foi a Constituição que fez, a Constituinte, com a transformação do Fundo Rural em Previdência Universal com o salário mínimo. A ideia de ter uma Previdência Universal para todos os brasileiros é uma ideia de igualdade, de direito, e é fundamental. Isso é inegociável. Nós não podemos aceitar a privatização da Previdência Universal. O que você tem que diferenciar a Previdência Universal da Previdência Complementar de categorias e de serviços públicos, que pode dar uma contribuição maior, mas o básico tem que ser garantido. E essa Previdência Universal básica, com o financiamento tripartite, com gestão compartilhada, ela não está em crise nem precisa de reforma. Esse é o debate, porque o que o sistema financeiro quer é privatizar essa previdência para botar nos planos privados geridos pelos bancos ou pelos grupos econômicos. Se nós aceitarmos isso, nós estamos negando uma condição que é a Constituição de direitos. O direito é você ter, o cidadão ter uma previdência básica universal no final da sua vida. Assim como o direito à saúde. Por isso que eles querem liquidar também o SUS, que é o Sistema de Saúde. O direito à assistência social, que é o básico. O direito a um padrão de vida civilizado. Esse é essencial. E nesse sentido, a Constituição ela pode ser chamada de cidadã. E houve um embate em torno disso aí. Houve um embate, um embate sobre a Previdência vem acompanhando a Constituição. Por exemplo, nós tivemos esse embate no governo Collor, nós tivemos esse embate no governo Fernando Henrique Cardoso, e não passou, né? Nós tivemos esse embate do governo Fernando Henrique Cardoso com o fator previdenciário, que nós mudamos depois no governo Dilma, a fórmula do fator previdenciário pelo 85-95, e quando fizemos a reforma no governo Lula, foi apenas da previdência dos servidores públicos. Eu acho que a previdência universal tem que ser mantida. Para mim é uma questão central. Ou nós temos uma sociedade de direitos, ou vamos ter uma sociedade apartada entre a minoria que passa a ter todos os direitos e privilégios e uma maioria que é jogada na exclusão e no apartheid. E essa questão da previdência é essencial e foi uma das grandes marcas. Eu acho, inclusive, que essa repactuação de uma nova Constituição, a possibilidade, dependendo da correlação de força de uma constituinte, pressupõe resgatar as conquistas sociais da Constituição de 88. Algumas foram alteradas profundamente, porque nós temos que viabilizar, além dos direitos anunciados, a viabilização desses direitos. E eu acho que é... Ou nós temos uma civilização com direitos, que a questão central é se as pessoas têm direitos e são portadoras de direitos, ou então as pessoas têm o quê? Então, eu acho que foi a grande contribuição que a Constituição de 88 deu, que está sendo adulterada e que nós temos que resgatar, se for o caso, num processo de reformulação constitucional do país, porque a Constituição está vivendo uma crise de legitimação. Esse é um perigo. A democracia tem que ter legitimidade. E quando a Constituição não é um referencial, quando ela não pactua as diferenças, os conflitos, você tem o vale-tudo. E o vale-tudo vai prejudicar os mais fracos.
Nos parece que é isso que está em jogo aí, não só nas eleições, mas também na luta cotidiana. Você está ouvindo o Jardim, no Jardim da Política, na Rádio Brasil de Fato. A gente está aqui nos estúdios com José Genuíno, deputado constituinte. A gente está discutindo 30 anos da Constituinte, ou seja, todo o processo que culminou na Carta Magna, mas também o que nos resta dela hoje, o que é possível superá-la e como fazer essa repactuação. A gente vai fazer um breve intervalo, vamos ouvir uma música agora. Uma música do Criolo, lançamento essa semana, que deu o que falar nas redes também, a partir do seu clipe, que não está descolada de tudo que a gente está conversando aqui também. Então vamos ouvir Boca de Lobo, do Criolo.
Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu.
Aonde a pele preta possa incomodar, um litro de pinho sol pra um preto rodar. Pegar tuberculose na cadeia faz chorar, que a lei dá exemplo, mais um preto pra matar. Colei no mercadinho de um bairro que se dispassa, foi meu pai encostar pros radinhos, tudo inflamar. Meu coro é folgado das barras do Ceará, tem um lirismo bom lá, louco pra trabalhar. No toque de Nutella o mundo à sua mão, e no porão da alma uma escada pra solidão. Via satélite, 15% é Google, o resto é Deep Web. Na guerra do tráfico, perdendo vários entes, plano de saúde de pobre fia, não fica doente. Está por vir, um louco está por vir, Shimigami, Deus da morte, um louco está por vir. Velho, preto, cabelo, crespo, beijo em favela é aforismo pra respeito, mundo bi. Messejana, Grajaú, aqui é sem fama, nos ensinamentos de Oxalá, isso é bacana. Na porta do cursinho, sim, docinho de campana. LSD, me envolver, tem a manha. Diz que é contra o tráfico e adora todas as crianças. Só te vejo na biqueira, o ativista da semana. Lalalândia, o caralho, SP, é Glória Lândia. Novo herói da Disney, craquinho da Cracolândia. Máfia é máfia, o argumento é manda grana. E pleno carnaval, fazendo é vai Copacabana. Seis por desespero, sete pra quebrar tua cabeça num bueiro. Enquanto isso a elite aplaude seus heróis. Pacote de Seven Boys. Nem Pablo Escobar, nem Pablo Neruda. Já faz tempo que São Paulo borda a morte na minha nuca. A pauta dessa mesa, coroné, manda lotar. Esse ano tem massacre pior que de Carajá. 40 rasgaço de arrombar, só não mata mais que a frieza do teu olhar. Feito roda de salto opásio, és minha flecha de cravo. Um coração que cai rasgado nas dunas do Ceará.
Albert Camus, Dalai Lama. A nós, raça humana, Spock, pinça vulcana. Clarice já disse, o verbo é falha, discrepância. Que o diamante de Miami vem com sangue de Ruanda. Poder econômico, cocaine no helicóptero. Salário de um professor, microscópico. Papiro de papel próprio, letra com sangue do olho de Horus. É que a indústria da desgraça pro governo é um bom negócio. Vende mais remédio, vende mais consórcio. Vende até a mãe, dependendo do negócio. Montesquieu padece lotear a sua fé. F não é um prato onde cê estica o que cê quer. É a caspa do capeta, é o medo que alimenta a besta. Se três poder virar balcão, governo vira biqueira. Olhe, essa é a máquina de matar pobre. No Brasil quem tem opinião morre.
Lalalândia, o caralho, esse peito é Glória Lândia. Novo herói da Disney, craquinho da Cracolândia. Máfia é máfia, o argumento é manda grana. Em pleno carnaval, fazendo é vai Copacabana.
Um por rancor, dois por dinheiro. Três por dinheiro, quatro por dinheiro. Cinco por ódio, seis por desespero. Sete pra quebrar tua cabeça num bueiro.
Enquanto isso a elite aplaude seus heróis.
Você está ouvindo?
No Jardim da Política, meu bem, vamos passear.
A gente ouviu Criolo com Boca de Lobo, esse clipe que fez um sucesso aí nas redes sociais essa semana, cheio de efeitos especiais e cheio de referências a questões muito atuais da nossa realidade, da nossa política. Então, a gente também aqui da Rádio Brasil de Fato, a gente agradece ao Criolo pela arte política que ele faz. E seguimos aqui no estúdio com a entrevista sobre os 30 anos da Constituição da República com o convidado especial aqui do nosso programa de hoje, o ex-deputado José Genuíno.
E a gente estava conversando aqui também, durante o intervalo, sobre a participação das mulheres, né, num cenário aí de mais de 400 homens, brancos, em sua maioria, e a Benedita e mais outras companheiras, mas bem poucas, travando lutas inéditas aí, né? Não só a questão contra o racismo, né? Então ela trouxe a questão dos quilombolas, também a partir de emendas populares a questão dos indígenas e a participação da mulher na política, né, Genuíno? E aí, para isso, a gente também vai ouvir um trechinho da Benedita da Silva, que deu uma breve entrevista para a gente e também compôs o especial que você pode acessar no site brasildefato.com. Vamos ouvir a Benedita.
Na história do Brasil, me parece que eu era a segunda mulher negra a chegar na Câmara dos Deputados, como fui a primeira no Senado. E tinham muita novidade, né, para saber, sabe, aquela coisa muito antiga que nós trabalhamos, que é a questão do preconceito. Logo para saber, será que ela fala direito, as coisas mais ou menos assim, será que ela vai dar conta? Até mesmo quando eu estava candidata para deputada federal, constituinte, aí diziam para mim, olha, mas não é a Câmara de Vereadores, lá a coisa é muito diferente. É muito, quase que dizendo, olha, talvez não dê para você. Aí eu dizia, talvez não dê para eu ser eleita agora, para estar deputada, eu vou dar conta. E foi o que aconteceu. Eu fui eleita e trabalhei muito essa questão do preconceito, né, da discriminação, daquele olhar mais temperado, porque sempre acham que nós estamos à disposição, aquelas coisas, né?
É isso, o depoimento aí da Benedita. O Genuíno comentou com a gente que viveu intensamente esses 2 anos de construção da Constituinte. Como era isso na atuação da bancada, a participação da Benedita, das mulheres e essa luta contra o racismo também?
Olha, era uma participação muito intensa. Eu até estava me lembrando aqui de algumas companheiras, algumas não vivem mais, mas eu quero fazer, além da homenagem à Benedita, a Raquel, lá do Amapá, a Abigail, da Bahia, a Cristina Tavares, que foi uma batalhadora, foi a primeira vez que o tema da comunicação foi colocado na Constituição, na subcomissão, e ela foi derrotada por uma ofensiva da Abert. E essa ofensiva da Abert, que derrotou o projeto da Cristina Tavares, era do MDB, de Pernambuco, depois nós fizemos uma chamada obstrução selvagem, que era o seguinte, nós dissemos, a Abert derrotou, mas também não vai aprovar o dela. Então, zera tudo. E aí o Ulisses chamou todo mundo para o gabinete dele, depois de 15 dias de guerra, para poder fazer uma Constituição negociada. Então, essas mulheres eram muito atuantes. A Rita Camata, pessoas assim, muito atuantes no debate da Constituinte. Elas até construíram a bancada do batom, que era uma maneira de reunir as mulheres, que eram poucas, e também os homens que adotavam a causa da luta das mulheres, a causa feminista. E tinha as reivindicações, tá certo? Reivindicações que foram aprovadas, como o crime do racismo como crime hediondo, a ideia de que a família pode ser constituída pela união estável, porque a família só podia ser constituída a partir do casamento, a união estável constitui a família. A ideia que nós depois falamos de salários iguais no capítulo, no artigo 7 da Constituição entre homens e mulheres. Quer dizer, então foi uma batalha. E eu acho que as companheiras mulheres tiveram um papel muito importante. Por isso que eu faço questão de citar esses nomes e fazer uma homenagem. E foi exatamente nesse momento aí que eu compreendi que eu tinha que trabalhar, além de temas econômicos, institucionais e políticos, eu tinha que trabalhar particularmente no capítulo dos direitos e garantias, cujo relator foi o senador Bisol, que era senador do Rio Grande do Sul, trabalhar com o conceito de direitos fundamentais, e esses direitos fundamentais estabeleciam uma relação de igualdade entre homens e mulheres. E quando se falava da discriminação positiva, que foi a primeira vez que se colocou, a discriminação positiva é no sentido de dar direito a quem é excluído. Aqueles setores vulneráveis têm que ter uma discriminação positiva, isto é, tem que ter uma afirmação de direitos. E esse debate foi muito importante no Congresso Nacional. A Constituinte mostrou as cores do Brasil. E eu acho que foi uma grande lição, porque essa concepção preconceituosa em relação ao povo brasileiro, que fala da magia do negro, que fala da indolência do índio, que fala do ibérico, é uma visão preconceituosa que olha o povo brasileiro da Europa para cá, não vê o povo brasileiro daqui para fora. E esse povo foi resgatado da Constituinte. Nesse sentido, o Ulisses Guimarães teve um papel importante, porque ele entendeu que ou o Congresso restabelecia essa relação ou não. E a diversidade, era tão importante a diversidade que se ganhava as coisas no discurso. Eu me lembro, o juro de 12% ao ano foi no discurso do Gasparian. A discussão sobre a licença paternidade foi do Alcione Guerra, um discurso muito forte que mexeu com o plenário. O discurso do crime de racismo como crime hediondo foi do CAO, Carlos Alberto de Oliveira, foi um discurso emocionante. Esses discursos ganhavam votação. O discurso das 40 horas semanais, que era 48 horas, nós defendemos 40 horas e passou 44. Foi um discurso muito forte, foi feito pelo Lula. O discurso da reforma agrária, que perdemos por um voto, porque um deputado subiu na noite, ninguém sabe para onde ele foi, que estava comprometido de votar conosco. Foi um discurso feito pelo Oswaldo Lima Filho, que foi ministro da Agricultura do governo João Goulart, antes do golpe de 64. Então, foi, de uma certa maneira, o reencontro do Brasil, que estava se redemocratizando, de uma nova geração, com uma velha geração que vinha de antes de 64. De uma certa maneira, a Constituinte fundiu essas gerações. Algo parecido com o que a gente está vendo hoje, da geração cabeça branca, que vem da democratização da Constituinte, com a geração, né, de 2016, 2015 para cá, 2013 para cá. Essas gerações, elas se fundem no processo da disputa política. E tudo lá era disputado. Nada era negociado sem disputa. Primeiro que tudo tinha que ser votado. Segundo, a votação era por ordem de entrada. Por exemplo, nós da esquerda ficávamos na fila, às vezes dormíamos na fila para ser o primeiro a entregar as emendas. E quando a gente entregava uma emenda, a gente entregava com três versões, uma para marcar a posição, uma para negociar e outra para passar. Então a gente tinha, sob o mesmo tema, várias alternativas de emenda. E a gente entrava com o arsenal pronto. E tudo era votado. Tudo era votado. E a votação não era ainda pelo sistema eletrônico, era uma votação nominal, e a gente fazia boca de urna na fila. Boca de urna, que hoje é proibido, a gente fazia boca de urna na fila, sobre temas fundamentais que foram decididos no voto. Então, eu acho que o Brasil ele se reconheceu. E tinha um detalhe. O Brasil, nós conseguimos que o Diário da Constituinte era 5 minutos no horário nobre do Jornal Nacional. Era 5 minutos para informar o que tinha que se votar na Constituinte. Então, o povo acompanhava, não era pela Voz do Brasil. Além da Voz do Brasil, tinha o Diário da Constituinte. Então, eu acho que foi um processo democrático. E isso mostra que a democracia é o contraditório, é a diversidade, é o respeito mútuo, é a pluralidade, é a não imposição, é saber ouvir, é dialogar sem mudar de posição, é ter posição, mas não mudar de lado. Você pode negociar tudo, mas não pode ficar mudando de lado, senão você fica custeando o alambrado, né? Fica custeando o alambrado, como diz o Brizola. Aí quando a cerca fica baixa, pula a cerca, que aconteceu com muita gente. Então, esse processo democrático foi muito rico, porque a disputa era radicalizada. Tinha dia que a gente tinha deputado que mostrava revólver. Tinha dia que o Ulisses Guimarães era vaiado. Tinha dia que ele era aplaudido. Quando ele chamou os 3 ministros militares de 3 patetas, ele foi aplaudido. Mas antes ele foi vaiado porque aceitou as mudanças do Centrão para fazer uma nova Constituição, diferente do processo que vinha se desenvolvendo desde as subcomissões. Então, a minha grande lição são duas coisas. A democracia radicalizada é o melhor caminho para a sociedade resolver suas contradições, seus objetivos, seus projetos. E a segunda coisa, a democracia não é uma norma desidratada, não é uma norma anêmica. Ela envolve gente que tem paixão, que tem sentimento, que tem interesse, que tem ideologia. E por isso que tem confronto. Mas o confronto não é para eliminar o outro. O confronto é para derrotar ou para negociar. E eu acho que foi a grande experiência que a gente viveu na Constituinte de 87 e 88.
E a gente, assim, com essa fala, acho que linda, né? Que nos traz muita esperança, inclusive o desejo de que a gente consiga derrotar a narrativa da negação da política e que sinta essa paixão pelo exercício, esse pertencimento também à política, o pertencimento ao povo, o pertencimento à história brasileira, né? Porque essa fusão das gerações está aí, está dada. E eu agradeço muito não só a sua presença aqui, Genuíno, mas como todo o seu trabalho ao longo desses anos. E essa nossa prosa boa, infelizmente a gente tem uns horários a cumprir, mas é uma prosa que daria aí para umas 5 horas, talvez, né, Léo? E agradeço imensamente, acho que em nome de todos aqui do Brasil, de fato, a sua presença e essa prosa maravilhosa e toda a sua atuação política na construção da política também no Brasil.
Eu só queria dizer uma frase, a política é o espaço da liberdade. Por isso que a política é a potência dos humanos. E essa potência dos humanos produz o improvável, produz o impossível e aquilo que não está previsto. Por isso que a riqueza da política é apostar no ser humano que tem coisas imprevisíveis, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. O que nós temos que ser humanistas radicais. E a política dá essa dimensão. Quando se nega a política, se cai na ditadura.
É isso.
E aqui a gente está no Jardim da Política justamente para afirmar esse lugar de importância da política na nossa vida. Dizer ao Genuíno que os microfones da Rádio Brasil de Fato estão sempre à sua disposição para vir aqui debater com a gente, conversar com a gente sobre diversos temas. E para terminar, o nosso convidado é o que pede a música de encerramento do nosso programa. A gente queria saber qual música e por que que você traz essa música para a gente aqui no Jardim da Política.
Olha, eu pedi, apesar de você, do Chico Buarque, porque essa música acompanhou minha vida. Quando eu estava no Araguaia e quando eu estava preso. E quando eu estava preso na época da ditadura, que eu fiquei 5 anos preso, quando a gente cantava essa música, ele jogava água na cela, porque ele não podia ouvir, apesar de você. Então, marca muito. E eu, muitas vezes, ouço essa música no carro, em momentos que eu estou precisando levantar a cabeça.
Então é isso, vamos terminando o Jardim da Política com Apesar de Você, de Chico Buarque. Genuíno, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu?
Muito obrigado de coração.
É isso aí, esse programa teve a apresentação de Leonardo Fernandes e Nina Fidelis.
Produção de Maiara Paixão.
Trabalhos técnicos de Otávio Correia, Jorge Maier, Adilson Oliveira e André Paroche.
No vídeo, Marcelo Cruz e a equipe de multimídia do Brasil de Fato.
E, claro, o apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
A gente finaliza, então, essa edição, a música pedida pelo nosso convidado José Genuíno. E na semana que vem a gente volta com o resultado do primeiro turno e as análises, né, sobre o que nos aguarda aí no segundo turno, né?
É isso aí. 7 de outubro está chegando. Bom voto para todos vocês. Vamos votar com consciência nessas eleições. A gente se vê no próximo sábado, às 14h.
Até lá.
Esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar?